Boa noite a todos, bem-vindos. Quero agradecer por terem ficado até o final também para agora a gente fazer esses comentários. Agradecer ao professor Daniel, professora Camila. E como nessa semana nós estamos fazendo aniversário, então nós vamos distribuir uns imãs temáticos do... Na verdade, do tubarão para quem ficar, então fiquem à vontade aí, o pessoal está distribuindo. Só para começar, nós estamos agora com o nosso semestre é sobre violências várias, então nós aproveitamos, colocamos o mãe, e eu estou muito feliz por isso, porque no semestre passado nós trabalhamos mais com animação, então foi um pouco mais light, e agora todo filme que a gente coloca está sendo porrada, então está ótimo, assim. Então o mãe também é outro, que é só para desgraçar nossa cabeça, e espero que vocês comentem também com a gente depois, falem, perguntem para os comentaristas ou para a gente, e participem bastante. Quem quer começar? Professor Daniel, pode ser?
Eu posso só falar umas palavrinhas?
Claro,
tá, imagina. Eu queria falar um pouco sobre o projeto.
Ah,
acho que eu não vou precisar
não
de
precisa?
Microfone, né? Acho que não. Eu queria dizer para vocês que é a minha opinião baseada no que eu acredito que é um cineclube, que esse é o melhor cineclube da UFSC. Pessoal, que afirmação categórica, né? Deve ser porque ele é amigo do Márcio e tal. Não, mas não é por isso, eu vou explicar para vocês, né? O Cinema Mundo é um projeto de extensão, né? Então, acho que vocês sabem disso, ele é aberto à comunidade da UFSC e à comunidade externa também. Então, se vocês quiserem convidar alguém que não faz parte da UFSC para vir assistir, é possível. Eu acho que ele é o melhor porque ele possui uma estrutura... uma ótima estrutura, né? O espaço que a gente está aqui dentro. O Auditório Elke Hering é um espaço central no coração da universidade, né? Tem, enfim, todo esse aparato aqui de som, de imagem, as cadeiras, boas cadeiras. Isso é um diferencial para mim, né? Para um cineclube. O cineclube tem que ter um bom espaço. A regularidade também é um aspecto que faz um cineclube. O sucesso de um cineclube está relacionado à assiduidade. Então você sabe que toda quinta-feira, às 18h30, quinzenalmente, tem Cinema Mundo. E tem sido assim por diversos anos já. Outra coisa que faz desse projeto um projeto excelente é a curadoria, que ela organiza em torno de eixos temáticos, né? Que são, às vezes são anuais, semestrais, né? Depende um pouco, tem variado. Mas, por exemplo, já teve aqui Expressões do Horror, foi um eixo temático. Passaram filmes excelentes. Ou então Gênero e Transgênero, foi outro eixo temático. Mulheres no Audiovisual, Mulheres do Audiovisual, dedicado às mulheres, esse eixo temático. Cinema de Culto foi outro eixo que teve aqui. E agora nós estamos no Violências Várias, né? Então tem proposta, tem planejamento, né? As mesas de debate é outro aspecto que eu considero. Não é só passar o filme, né, gente? Passa o filme e depois todo mundo vai embora. Organizar uma mesa de debate depois eu acho muito, muito importante, com comentaristas de formação variada, que é o fazer um percurso crítico, né? A gente procura trazer um percurso crítico, também acolhem outros olhares, os olhares de vocês, e promovem debate. Né, vamos sair daqui, vamos buscar um entendimento do público, uma coisa que um percebeu, que o outro não percebeu e tal. Então a gente acaba tendo um entendimento coletivo do que é. Público. Não existe cineclube sem público, né? Então o comparecimento de vocês é essencial, e eu acho que vocês comparecem por causa da qualidade do espaço, das apresentações regulares, da curadoria, enfim, tudo isso, né? E, além disso, o Cinema Mundo produz livros digitais. Eu não sei se vocês sabem disso. Uhum. Né? Tá no site, tem fotografia. Uhum. A foto de vocês aparece no site. Facebook, chega a mala pela UFSC. É uma organização imensa, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Tem bastante cuidado e carinho, né? aproveitando o Mother, né, não basta fazer, né, tem que cuidar depois, tem que ter esse cuidado depois. Então, os livros eles estão para baixar no site, as fotos de vocês estão no site, cartaz, e-mail, tudo isso é trabalho envolvido, né? Então, parabéns para o Márcio e para a equipe do Márcio nesse aniversário aqui. Era isso que eu queria dizer e é por isso que eu acho que é o melhor cineclube. Eu sei que a Camila vai tratar um pouco dos aspectos religiosos.
Vou tentar.
É. E se você quiser começar a falar, eu posso pegar uns ganchos que eu queria tratar de aspectos da violência.
Uhum. Tá. Não sei se vocês me escutam. Sim? Então, boa noite, gente. Quero agradecer o convite do Márcio para estar aqui. Eu tô conhecendo esse projeto, né? Então, não sei muito bem como é que funciona, mas eu penso que a ideia é não esgotar os sentidos, né? Mas projetar os sentidos, né? Instituir pontes. Então, a minha fala vai estar centrada nisso, né? Então, eu não vou falar da obra do diretor, eu não vou fazer uma perspectiva comparada da produção dele. O meu foco é o filme, né? O Mother. Para começar, eu trouxe meus apontamentos aqui, porque a minha mente é meio caótica, acho que para me organizar um pouquinho. Eu vou trazer um recorte da Clarice, que eu retirei de Água Viva, que para mim ajuda a lançar um pouco de luz também nesses comentários, talvez. Que diz o seguinte: a força do que existe, ajudai-me, vós que chamam de o Deus. Então eu vou destacar alguns elementos para começar, vocês fiquem à vontade para me interromper, professor também, por favor, tá? Então, dessas chaves de leitura, esses elementos vertiginosos que a gente vê, eu tô impactada de novo, porque eu recém vi, e ver dentro desse espaço é diferente de ver sozinha, né?
É diferente.
Você tem autonomia de ali, dar um pause e tal, e retomar o filme em outro momento. Para começar, vou destacar, assim, pela potência semântica que eu percebi, que o maior referencial do filme, para mim, é a Bíblia, né? Então, Gênesis ali, Gênesis, né? O livro Gênesis, que conta a criação da humanidade, essa representação que a Bíblia traz da criação da humanidade, eu acho que a gente pode pensar esse filme por esse viés, né? De que seria uma alegoria muito bem arquitetada dessa história, né, desse início. E aí a gente começa o filme com essa visita, né, a introdução desse elemento invasor a esse ambiente privado, que é uma coisa que me incomoda muito, né, no filme. Então a gente vê um ambiente privado, o filme todo, né, organizado dentro desse cosmo muito pequenininho, né, que a gente vê em outras produções também. E essa visita, ela se introduz ali como algo que incomoda, né, que desloca as coisas dos seus lugares, enfim. Não façam isso, tá, gente? Ninguém me visite sem me avisar antes, né? Porque visita incomoda, realmente. Incomoda mesmo que visite, mesmo que seja programado, enfim. Então, eu acho que essa é a primeira violência do filme. Eu acho que é a violência que inaugura o filme, né? O que que me autoriza a invadir, assim, o espaço do outro, né? A violar esse direito do outro de estar só no ambiente que é dele, que é privado. Ainda que a gente possa associar esse ambiente privado ao ambiente natural, né? Da mãe natureza, voltando para esse gancho com a Bíblia, que essa casa, então, a gente talvez pudesse pensar essa casa como paraíso, como o jardim do Éden, né? Como a terra, digamos assim. Então a gente vê aquele primeiro homem, depois a mulher, depois os filhos, e aí aquela balbúrdia toda, né, até chegar os zumbis ali no final, né? A massa invadindo e entrando e tocando no espaço do outro e fumando sem autorização e se metendo nas relações do outro, né? Então, acho que isso traz uma carga muito forte pro filme, né? A questão da visita e a violência associada a essa visita, que não é bem uma visita, né? É uma invasão.
Ele tá machucado, né, Camila? Ele é o Adão, né?
Uhum.
Ele foi tirado uma costela,
sim,
dele.
Sim, uhum, sim.
Ele tem um vício, ele fuma, né? Ela tem um vício, é sexo. Né?
Retomo?
Sim, claro.
Tá. Aí outra referência, assim, que seria uma outra chave de leitura, pra mim, é a falta de nome, né? Esses personagens, eles não têm nomes, né? Aqui os caracteres ao final não apareceram, mas quando a gente vê ali o casting ao final, a gente percebe que apenas o Javier Bardem é que é identificado por him, né?
Uhum.
Com H maiúsculo.
Uhum.
Então, aí que a gente remete, eu tenho uma confirmação, né, da produção de que a gente está diante dele, ele com, né, com E maiúsculo, o criador, né, o poeta, enfim, o mito, né? Então, o que essa falta de nome, né, me remeteu? Que não é necessário nominar, que qualquer um que estivesse ali ocupando aquele lugar, aquele papel, bastaria, né? Então, não importa muito quem é, importa que papel, que lugar ele ocupa na casa, no Jardim do Éden, na vida do mito, do criador, né? Então, isso para mim, assim, ficou marcado, assim. Então, a gente tem o poeta, que é o criador, que seria Deus, para, né, para articular de novo com a Bíblia. Como os artistas, Deus, o poeta, é o criador, aquele que inventa os mundos, né, a partir das suas referências, humanas ou sobre-humanas, né? Aí a gente tem o médico, né, o homem, que nos caracteres aparece como homem, a esposa, né, a mulher, nos caracteres a Michelle Pfeiffer aparece como mulher, né, que assume aquele papel. E aí vão desobedecer esse criador, né? Então, de novo, articulando com a Bíblia, por isso essa grande e bem feita alegoria, né, dessa criação contada pela Bíblia. Então vão lá invadir o quarto, né, apesar de serem orientados a não invadir aquele quarto, né, e o invasor, ele age como se aquele ambiente fosse o ambiente dele, não do outro. Então ele se autoriza a invadir esse espaço, que seria, né, essa violência de novo confirmada, reafirmada, né?
Sim.
Esse lugar é meu. E o tempo todo a narrativa toca nisso,
sim,
né?
Sim.
Sim, mas posso deitar aqui? Você está deitada aqui, né?
E ri da cara da pessoa,
é,
né? Ri,
sim,
da cara dela.
É, porque
mas
tu achas que esse espaço
achas,
é teu,
uh-huh,
né? Mas ele não é teu, né? O espaço é do Criador, né? Eu estou autorizada pelo Criador a estar aqui. Enfim, aí eles quebram, né, o cristal, que é o fruto proibido. Eles são expulsos da casa pela mãe, então, de novo, remetendo à narrativa bíblica, né? Aí aparecem os filhos na sequência, né? Novos intrusos, novos invasores, que talvez a gente pudesse pensar como Caim e Abel, né? Para, de novo, resgatar o referencial, a Bíblia. E aí o Abel é assassinado pelo irmão. E aí a gente tem a casa ali como esse ambiente que vai representar, se a gente for de novo dialogar com Gênesis, a terra, o paraíso, né? Esse lugar em que qualquer um pode entrar a hora que quiser e ocupar, porque ele é bem-vindo, né? O espaço é dele, ou deveria ser dele, de todos, né? Porque ele dá movimento àquele espaço, porque ele traz vida do jeito que for para aquele espaço, né? Então, por isso que o cuidador, de alguma maneira, precisa, né, desse invasor, desse sujeito, nesse espaço, esse sujeito capaz de fazer desse lugar também um inferno, né? Então, eu acho que a gente também pode pode extrair desse contexto a possibilidade de pensar, de contextualizar com o nosso dia a dia, de que maneira a gente se porta nesse universo que é coletivo, ainda que a gente tenha micro-universos, né, que chamamos nosso, privado, né? Então, a gente é capaz de se aprisionar nesses universos e de gerar liberdade, construir uma liberdade nesse mesmo universo. Quer falar?
Não? Posso fazer um comentário?
Sim.
Eu gosto muito dessa perspectiva da coisa proibida, né? Muito na mitologia fala a respeito disso. É um mito que se repete, assim, nas histórias de criação, né? Existe um Deus que diz, não façam isso, e as pessoas lá, enfim, as criações fazem, então elas têm as consequências dessa transgressão. Né? Não é próprio do mito judaico-cristão, né? E não é... Joseph Campbell, que é um grande mitólogo, diz que isso parece que é um elemento que está na nossa... O que seria o que Jung chama, né, de inconsciente coletivo, né? A forma como nós concebemos esses mitos de criação, elas se repetem e se repetiriam porque estaria no nosso código genético imagético, né, imaginário, alguma coisa assim. E é um elemento da narratologia que também está presente em várias outras histórias. Né? Se a gente pensa nos contos de fadas, em narrativas menores, sempre tem essa ideia do personagem que recebe uma interdição. Não faça tal coisa. O personagem, por curiosidade, vai lá, faz, e precisa sofrer as consequências daquilo. Né? Então, ó, pode ser a expulsão, pode ser algum outro tipo de dano ou revés que ele sofre, mas são sempre narrativas que são para dizer, olha, você pode aprender com seus erros. Né? Uhum. E eu gostei muito dessa leitura que é feita na alegoria, porque ele lança o primeiro livro, né, é todo destruído por conta dessa imagem do dilúvio, né, da pia que arrebenta e manda todo mundo embora, acaba tudo.
Porque todos estão sendo muito desobedientes.
Isso. E ele tem a segunda edição. Uhum. Né? Então, vamos começar tudo de novo.
É.
Né? Uhum. Eu gosto de algumas dessas questões que são narratológicas, amparam a construção de uma religião organizada como a religião cristã, judaica, enfim, mas que faz parte do universo comum a todas as outras religiões.
Posso... Bom, eu queria me dar o direito de, sem nenhuma ofensa, discordar do ponto da invasão. Né? Esse foi um filme que me tocou muito, né? No dia que eu fui no cinema na estreia, eu fui 4 vezes seguidas na sessão, que eu tava seguida ali, fiquei naquela cena, né? E eu fui atrás de muitas posições e eu discordo do ponto da invasão deles. Eu entendo aquilo não como um paraíso, mas sim como um mundo. Né? A gente segue o filme em toda uma perspectiva só dela, né? O diretor queria fazer um plano de sequência dela o filme inteiro, né? Até. Uhum. Era o plano inicial dele. Ele queria que a gente tivesse a perspectiva pura dela. Sim. E na perspectiva dela, que é o mundo, ela está sendo invadida. Ela e a casa se confundem como um só no meio da história. Mas se você for olhar para a perspectiva de qualquer outra pessoa que não ela, a casa não está sendo invadida. As pessoas estão onde elas devem estar, porque aquele local foi feito para as pessoas. Uhum. Ele fala no final, no discurso final, que é onde tem a revelação mais bonita, ele fala do eu sou eu e aquilo é o que eu faço. Ele quis dizer o quê? Eu fui feito para adorar. Esse local que eu fiz, tudo isso que eu criei, foi para que me adorasse. Então, na verdade, eu não entendo aquilo como uma invasão. Eu entendo que foi a escolha narrativa que ele deu a gente olhar para essa perspectiva, para esse prisma. Né? Mas eu não acho que tenha sido em si. Como ali, o diamante, né? Que às vezes é o fruto proibido, às vezes é a personificação pura do amor. Como na Bíblia, no Êxodo, Deus fala do amor tudo se fez, do amor tudo se vai, isso. Do amor... Vai. Então é aquilo aí que ele quis dizer, né? Nota naquela cena a sutileza dele, de Adão tentando tocar no amor de Deus, e ele levemente vai tirando a mão, e ele tenta de novo, e tenta de novo, e não consegue. Então é aquela aproximação de Adão, de um homem, com Deus, na forma do amor. E quando ele vai lá e quebra o amor, que seria logo depois do primeiro pecado ser cometido, que se quebra o amor, o paraíso, o Éden se fecha para eles. Ele fecha o Éden para ele. Note que o único momento que ele grita, que ele dá uma ordem direta, ele fala em primeira pessoa no ordenativo, tudo se cala, tudo se resolve, tudo se faz. Aquele momento foi o momento que eu acho que fecha toda essa noção do que é a definição de amor para o filme, o que é a definição de distanciamento entre o homem e o divino. Que é aquele momento que ele fecha, ele vai lá para cima, né? Então ele vai para o paraíso, ele vai para o céu, ele ascende ao céu, como é feito quando ele se distancia do bosque, se distancia do homem, e Adão desce, o homem desce, o homem vai para a terra e fica vagando sozinho. Por se sentir solitário, ele começa a ter que se alimentar sozinho. Então, nota que eles vão direto para a cozinha, como diz na Bíblia, né? Tem que se alimentar sozinho, não tem mais Deus mandando frutos direto para eles. É, eles sentem vergonha do próprio corpo, então ela olha e fala para a mulher: olha, vista-se, essa tua roupa aí está muito indecente. Então, ele segue a Bíblia de uma maneira perfeita, fato a fato, do começo ao fim. Separa-se os livros até por flash. Você tem um flash branco que vai separar o Novo Testamento do Velho Testamento e o que seria para os muçulmanos no Terceiro Testamento, que ali ele separa também, mas é meio mais incógnito, é mais interpretação do diretor. Sim. Mas eu achei só que
ele fez contar. Ele tem muita da interpretação dele, tanto da parte do Criador, por exemplo. É interessante porque Deus aparece, na verdade, dessa maneira só como a única coisa que ele é. O único poder dele é criar. E aí fica todo mundo: oh, meu Deus, ele nos criou, ele vai nos dar ajudas, ele vai trazer mais coisas pra gente. Não, ele só pode fazer isso. Eu te criei, filho, te vira, sabe? Não. E o máximo que tu pode fazer é só ficar me adorando. Eu te crio e você me adora. E só. E é a crítica do Aronofsky, que quando a gente começa a perceber que a única coisa que ele vai fazer é isso, ele não tá ajudando em nada, tá tendo guerras, tá tendo tudo aquilo ali no meio, e ele não tá ajudando em nada. Ele só fica: quem é o próximo pra me adorar? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Só isso, a única coisa que ele faz. E ela fica sofrendo todas essas consequências, como essa força mãe, né? Porque é interessante que alguns colocam só ela como Virgem Maria, outros colocam ela só como natureza, mas ela é todo esse poder feminino, na verdade, né? Não é só uma coisa ou outra.
E do ponto de vista dela, ela está sendo invadida.
Ela está sendo invadida.
Mas é do ponto de vista dela, tá?
Sim,
correto.
Correto.
Do ponto de vista dos outros, eu tô aqui porque eu fui convidado, né?
Mas ele deixou. Também é nosso, né, esse lugar, né?
Sim, ele deixou.
Ele deixou, é.
Ele disse pra gente trazer, né? Comida.
É.
Bem isso.
Você tem os três deuses também, né? Não sei se você vai falar esse dia.
Não.
É, você começa... A Bíblia personifica Deus em três versões do Deus, né? Na própria Bíblia. Eu fiz um semestre de teologia, desistiu do curso.
Eu tô vendo que você é versado, hein? Eu tô vendo.
Você devia estar aqui com a gente.
Você começa a Bíblia falando do Deus do amor, né? Então é o Deus que tudo ama, é o Deus que tudo ajuda. Então começa ali, o Deus que ama, vou ajudar ele. Vamos dar uma bebida pra ele: não gosta de chá, não quer ajudar. É o Deus que ama. Aí depois você tem o Deus da justiça, o Deus que é justo. Depois que acontece o dilúvio, que seria a representação pela pia estourando e ela mandando todo mundo embora, né?
Uhum.
Você já tem o Deus da justiça, que é o Deus que vai tentar fazer tudo da maneira mais justa, né? Então, não, vamos botar lá você pra lá dentro, vamos ter um filho, porque você merece um filho. Tem que arrumar a casa, porque a casa foi destruída por eles. É, então tu vai ter o Deus da justiça. E depois, por último, você vai ter o Deus do perdão. Quando ele perde o filho dele, se Jesus se sacrifica, aí você vai ter um Deus que... Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não chegará ao céu senão por mim. Então ele institui o perdão. Ele fala: a partir de agora, se você rogar por mim, meu pai te perdoa. Então você vai ter o Deus do perdão. Aí o que ele fala pra ela? Não, a gente precisa perdoar ele. A gente precisa perdoar ele.
Sim.
É a representação mais pura do que é o Deus do perdão, que é o Deus do tempo atual, segundo a Bíblia.
Sim.
E ela disse não.
Ela diz não.
Toca fogo em tudo. Eu não
sei. Apocalipse.
Toca
fogo em tudo.
Inclusive, essa palavra aparece, né? Quando ela fala: eu vou lá embaixo limpar o apocalipse, né? Eu vou lá ver o apocalipse, que é limpar a sujeira do que aconteceu.
É verdade.
Eu não sou muito versado na Bíblia. Minha família não é afeita à religião. Eu não tive uma educação religiosa muito forte. Mas, tendo nascido numa sociedade, né? Greco-romana, judaico-cristã, alguma coisa a gente sempre pega,
com
né?
Certeza.
Eu percebi o Caim e Abel ali, e a marca que ele faz, né? A marca do Caim, parece que Caim tem uma marca. Eu percebi o dilúvio, a enchente, a costela de Adão, e aí outras coisinhas que a gente vai pegando, pecado original e tal. Agora, eu achei particularmente interessante o final, diz que agora não vai ser mais água, vai ser fogo, né? Vai acabar em fogo o mundo. E dali renasce, né? Agora, uma coisa que eu gosto é astronomia. E na astronomia tem uma teoria que o universo do Big Bang explodiu e ele está se expandindo e ele vai chegar no zero, vai parar e depois ele vai continuar a fechar. E aí, bum, de novo. E aí fecha. Diz que parece que é assim, ninguém sabe o certo, que o universo funciona. Explode e volta, explode e volta. E cada vez é uma coisa diferente. Eu já vi isso em Matrix, essa ideia. Que ali no final ele fala... isso aqui já existiu 5 vezes. Essa é a 5ª... Como é o nome da Terra lá embaixo?
Zion
já existiu 5 vezes e tal. Então é de novo essa ideia que explode e volta. E nesse filme eu vi de novo. Ele pega, a Terra morreu, a Terra pegou fogo. Ele tira o coração dela e vamos começar de novo. Que é absolutamente horripilante pra mim essa ideia, né?
Sim. Até a primeiríssima cena não é ela, não é a Lawrence que aparece queimando.
Isso eu não percebi. É outra mulher, outra terra, outra Gaia.
Então ela já é a... Que a gente saiba, ela é a segunda. É,
pelo menos.
Que a gente saiba. Uhum. Uhum, então ficou já...
Por isso que ela é só mais uma, né?
Uhum. Eu confesso que é uma ideia da natureza que me assusta, como se fosse... Não, pode destruir. Daqui a pouco ela vai e regenera de novo.
Uhum.
E aí eu fico, nossa, mas será que vai mesmo? Uhum. Hoje mesmo de manhã eu li que por 3 bilhões de anos, Vênus tinha condições de habitar vida. Eu não sei se alguém leu essa notícia também. Então parece que descobriram, teorizaram que Vênus tinha vida. Agora está muito quente, já não tem atmosfera. E aí isso pode acontecer com a Terra também. Quando eu assisti o filme, eu pensei em 3 possibilidades. Não sei se eu estou interrompendo a Camila. Foi essa religiosa, mas eu não sei muito dessa visão, né? Eu também percebi essa visão environmentalista, né? Ou ambientalista, do ponto de vista da Mãe Terra, da mudança climática e o homem como responsável dessa destruição. Eu também pensei nisso, né? Outra... Aí foi a primeira vez que quando eu vi, e aí talvez seja uma coisa pessoal, eu vi a coisa do artista ali e de o problema de estar num relacionamento com um artista carente, narcisista, egoísta.
Uhum.
É o drama de um relacionamento de um homem de meia idade com a mulher mais nova, e daí ele quer sair daquela coisa, o cara tá com 50 anos e tal, ele quer sair daquilo ali através da criação poética. Ele não tem interesse sexual nela, ou ele, sei lá, tá em crise ali no meio, e ele, não, como é que eu saio disso? Através da criação poética. Mas essa é uma leitura que eu não resolvi não desenvolver, mas foi a primeira que me veio. Não tão, né, sem captar essas coisas mais alegóricas, mas um nível mais básico da narrativa.
Uhum.
Tem um casal em crise, é uma crise de relacionamento. Tem um homem mais velho e uma mulher mais nova.
Uhum.
E ele tá ali transtornado. E ele é egoísta.
Nossa,
ele é narcisista.
Nossa.
Eu não simpatizei com o personagem.
Fiquei com ódio dele, né? Eu fico um pouco irritado.
A ação é clara do filme, né? Uhum. A ação é linear. As relações do personagem, como a Camila estava falando, elas são muito claras também, né? Aqui é o que você vê ali, né? Não tem uma profundidade muito psicológica, né? Um personagem que tem, sei lá, uma vida dupla, uma crise existencial ali, é meio mais ou menos o que você vê, é o que está acontecendo. A primeira parte eu acho mais plausível, apesar de meio estranha, né?
Uhum.
Mas eu acho mais plausível. A partir do nascimento, aí pra mim o filme começa, que loucura, né? Aí o que tá acontecendo? Tem uma rave no meio da casa, né? Tem uma hora que eles estão, né? Nossa, o que tá acontecendo nesse filme? Aí eu liguei pro Márcio: Márcio, que filme é esse, cara? Eu vou ter que arranjar o que falar sobre esse filme. Tem uma coisa também que...
Ligo chorando.
Eu falei, Márcio, o que eu vou falar desse filme? Ele, não, fala do aspecto da desorientação e tal, que é muito bacana, né? Aquela câmera, né, que fica no... Como o conto de Aya, talvez não semelhante, talvez.
Mas,
né?
Eu pensei muito no conto de Aya por causa dessa coisa da câmera na cara dela o tempo todo, né? Mas por causa disso.
E também a câmera que não... é que ela não está fixa no plano, aquela câmera americana tradicional, aquele plano tradicional que você acompanha ali da terceira pessoa. A câmera mexe, e no que ela mexe, sei lá, dá uma tontura.
Incomoda.
Incomoda, parece um pouco Tropa de Elite, é pelo menos o primeiro filme que eu lembro, assim...
Tem essa câmera,
Tirando aquelas reportagens, né? Vem comigo, vamos subir aqui a comunidade. Aí ele sobe, aí a câmera vai assim, né? Mas incomoda, desorienta, tá, um pouco de dor de cabeça também, não sei se, né, porque as coisas mexem, sei como cada um se sente, né? Mas aí eu decidi também não seguir por essas partes, né? Falar do aspecto da desorientação. Pra mim a questão no filme não é quem é quem ou que, mas é por que que essas coisas estão acontecendo. E aí tem, né, as leituras religiosas, as leituras ambientalistas. Na segunda parte, para mim, o que a gente vê é uma sucessão de imagens. É um monte de imagem. Imagem que a gente já viu em outros lugares. Imagens de guerra, por exemplo. Ou imagens de confronto com a polícia. Polícia de um lado, manifestantes do outro. E tem bomba, e tem gás lacrimogêneo. Imagens que são muito atuais, na verdade.
De campo de concentração.
Isso,
a gente como como instituidor da própria prisão, assim, dessas situações críticas, assim, né?
Mulheres encarceradas. E ela tenta ajudar, né?
Elas pedem socorro, né? Pra ela. Não pra ele.
Uhum. Ah, mesmo. Pra ela.
Não pro criador.
Uhum.
Sim.
Não sei se posso... Então, perseguindo, né, essa leitura da violência que eu me propus fazer. A violência, ela faz parte do nosso cotidiano, né, gente? Nós encontramos uma violência brutal, cruel e direta, que você vê claramente, isso aqui é uma violência, isso aqui é uma brutalidade. Mas também tem formas mais insidiosas de violência, mais sutis, quase invisíveis e normatizadas também, atos violentos na sociedade... que é menos notório e vamos dizer assim, é mais tolerável. Não deveria ser, por exemplo, uma violência no trânsito, né? Aquela pessoa que você está na faixa e ela já está, ou sei lá, uma fechada no trânsito, só para ficar no exemplo do trânsito, mas pequenas formas de violência no dia a dia. A gente pode buscar outros exemplos também, mas eu pensei aqui no trânsito. A violência, né, gente, ela é onipresente, né? Ela está associada aos eixos de poder. Ela está dentro da família, mas ela está dentro do Estado também, né? O Estado tem o monopólio da violência. Se você bater em alguém, você é preso. Mas o Estado pode chegar, chamar a polícia aqui e falar, bate em todo mundo. E não vai ter problema nenhum. Um filme que fala muito bem disso, de violência do Estado, é uma leitura possível desse filme, é o Laranja Mecânica. Né, quem já viu lembra que eles têm um grupo no livro eles são jovens, mas no filme eles não são tão jovens, e eles cometem violência, depois o Estado pega o cara, põe aquele negócio no olho, aquela cena clássica, e submete ele a cenas de violência,
sequências
de imagem, violência, condiciona e tal, e o Estado pode fazer isso, né? A violência também, ela passa por questões de gênero sexual, né? Eu tenho agora um candidato a doutorando que ele apresentou um projeto como homem gay que tem certos tipos de violência que afetam ele de uma maneira que não me afeta, por exemplo, né? Mas então ele está falando, olha, eu tenho medo de certos tipos de violência, é um medo particular dele, e ele vai buscar isso em filmes e em livros como homem gay. As mulheres também, elas estão sujeitas a alguns tipos de violência que, para mim, não afeta, né? Destratos, violências insidiosas, às vezes violências mais abertas, que eu, como homem, não sofro. Eu procuro perceber e ficar atento para não fazer e não deixar ninguém fazer. Mas é diferente para as mulheres, né? Mas também, gente, além desse sistêmico, do estrutural, da família, do Estado, a violência é um negócio ontológico. A violência faz parte, nascer é um ato violento.
Sim.
Aquela cena dela, da, né, do e assim, e a atriz cresceu muito no meu conceito.
Nossa, eu
achei ela.
Ela carregou o filme.
Muito boa. Que performance. Muito boa. E
mas
aquela.
Não tinha texto, isso me chamou muita atenção. Economia de
só
texto.
Só expressão, expressão.
Sim.
De texto,
sim.
Assim, né? De linguagem verbal, né?
O texto é bem chuto,
bem
né?
Chuto.
Ele fala o que tem que falar.
É.
E os despista também o que tem que despistar.
É.
Eu achei interessante umas respostas.
Falam que não tem que falar também, né?
Evasivas. Falam que não tem que falar?
É. Como assim? Acho que às vezes ele é um pouquinho didático demais, assim, ele dá muita pista.
Uhum.
Assim, mas...
Acho que quando chega na hora do bebê, né, acho que é o que mais dá... Mostra mesmo, assim, não...
Talvez um pequeno exagero no vocabulário, assim, né? Tá. Ai, a bondade, ai, o apocalipse, uhum. Ai, o perdão...
Tá pregando.
Ah, tá.
É, tá anunciando
tá pregando.
Demais. Uhum.
Perdoai,
sim,
é.
Né? Perdoai, uhum. Né? Mas aí é uma impressão minha.
Sim.
A cena do bebê, pra mim, é aquela cena que dá o nome ao filme, né? Ele fala, me dá, eu sou o pai. Ela fala, eu sou a mãe. Aí eu acho que a nossa deve
ali
ter...
ela se portou, realmente,
se portou.
Né? Com, pelo menos com a mãe que eu esperava encontrar, né?
Uhum.
Sim. É quando nós... É, quando nós escolhemos o filme Mãe, na verdade, nós estávamos pensando... No, de colocar o Mãe no final dessa temporada, justamente porque nós estávamos pensando num filme que fechasse a violência de uma maneira como esses somos nós, uhum. Entendeu? Então, esse seria, essa, querendo ou não, é a história da cultura judaico-cristã, entendeu? Uhum. E tudo o que ocorreu e por que ela ocorreu, então seria um modo de fechar para dizer, nós somos essas pessoas, olha, nós estamos contaminando a Terra, nós somos o câncer da Terra, e até nós adorando e querendo, dizendo que estamos fazendo bem, nós estamos fazendo mal, nós estamos adoecendo as coisas, né? Tanto que a própria, entre ele e ela... Ele tem essa coisa de vamos perdoar, mas se nós pensarmos nela como a natureza não vai perdoar simplesmente porque enquanto nós fizermos mal à natureza, agora dando uma
ela
de ecológica
responder.
Aqui, ela vai responder, ela só vai fazer ao contrário, ela só vai reagir. Não é uma coisa de, não, tá bom, deixa. Não, é a natureza, ela vai fazer isso de qualquer forma. Então, ele aponta essa coisa como... você pode continuar pensando no Criador e tudo mais, mas na hora do vamos ver quem vai cuidar de tudo é a natureza, e a natureza vai te responder.
Ela dá suporte à vida na Terra.
Exatamente, só que quando ela cansa, ela cansou.
Uhum.
E o Jesus Cristo que aparece ali, o bebê, né, no caso, crucificado, uhum. E tudo mais, me lembrou um filme, eu não sei se alguém conhece o Peter Greenaway, ele fez um filme chamado O Bebê Santo de Macon, acho que é isso o nome. Procurem, porque é um filme muito interessante que fala também sobre essa coisa de... sobre, não religiosidade, mas esse fundamentalismo, na verdade, religioso. E tem um bebê que nasce de uma mãe que, teoricamente, não podia ter filhos e ela vira... Essa criança vira a criança sagrada de um local. E quando a criança morre por vários motivos, porque existe uma guerra por causa da criança... Quando a criança morre, eles colocam a criança colocam como se fosse numa mesa e as pessoas elas continuam afeccionadas e querem alguma coisa da criança. Então elas começam a pegar faquinhas e começam a cortar a criança e levar um pedacinho da criança embora. Então ainda continua, não para. E eles matam as pessoas que ainda estavam tentando cuidar da criança e quando a criança não aguenta mais, aí eles também continuam levando a criança. Então continua esse tipo de... E aí quando eu vi esse filme, a primeira coisa que eu lembrei foi esse filme. Aham. Uhum. Mas pode...
É muito forte essa cena,
uhum.
Da criança sendo
esquartejada.
Não que a gente nunca pense nisso, né?
Uhum. Foi
criado na Igreja Católica.
Sim, sim.
Tudo é mais só estilizado, simbólico, né? Mas
uhum.
Toda essa simbologia remete, de fato, a um esquartejamento.
Uhum.
Em vários sentidos, né?
Se a gente pensar em...
A morte de Cristo, o que ele sofreu, né? E... Quanto a O cristianismo está baseado nessa ideia da religião do sofrimento, né, da dor. Né? Uhum. Você precisou, então, entregar o filho e ele precisou sofrer todo aquele martírio, né? A Via Crucis é isso. Né? E aquela cena, nossa, achei muito forte.
Sim. E muito rápida, né? Quando a gente viu, ela já tá...
As pessoas comendo pedaços da criança.
Sim.
E a mãe ali desesperada com aquilo.
Sim, aí tem aquela coisa de sangue e corpo de Cristo.
Sangue de Cristo.
Imagina a igreja e comer lá o...
O corpo de Cristo, sangue de Cristo.
Numa
nice.
Assim.
Não, e pegando um gancho com isso, de pensar que a cruz, que é o instrumento de tortura, né? Ele virou...
É mesmo.
É, as pessoas carregam a cruz no peito.
Uhum.
Né? Muitas pessoas, é muito comum a gente encontrar isso, né?
Verdade.
É, eu dei, na verdade, eu nominei, eu falei, eu tratei como antropofagia, isso que vocês estão dizendo, né? Que começa ali, talvez, pela costela do Adão, né? É, na cena do banheiro, a presença dos zumbis, como representação desse coletivo que eu chamei de trevoso, né? Uma massa negra, né? Os da rave incluídos ali, né? Uma coisa muito sem sentido, e me chamou muito a atenção a ferida na casa, que é uma ferida física, a casa sangra, uhum. Né? Então... É poético ao mesmo tempo, né? Mas extremamente simbólico, né? Então é um piso de madeira que depois da morte do filho, né? Do Abel, ele começa a sangrar. E continua sangrando com a morte do bebê que vem depois, né? Então talvez a gente possa pensar que isso está simbolizando o próprio sangramento da terra, né? Por quê? Né? Na verdade, o homem provocando, o homem feito a semelhança e a imagem dele, né? Gerando esse caos. Então, isso eu pontuei também como um dos pontos de violência que me marcaram. Marquei outros aqui, esse foi um deles.
Eu sei que ecologia, o eco, vem da palavra oikos, grego, e oikos é casa. Então, fecha legal, né?
O que estamos fazendo com a nossa casa, né?
Com essa ideia, né? Eu estava pensando também que ele é Jesus, quanto isso não há dúvida, né? Ele é comido, ele é aquele bebê que nasce e é Jesus. Mas ela não é virgem, né? Na verdade, ele não, né? Se pensar que ela é terra e tal, aí já tem coisas que o filme não...
Na verdade, seguindo a analogia que ela própria faz, ela é virgem porque ela literalmente nasceu ontem. Isso não foi hipotético que ela nasceu ontem, ela literalmente nasceu ontem. Aquilo tudo se passa pela distinção entre tempos, né? A Bíblia cita que pro mundo o tempo se passa por diferente por Deus. Então quando ele está com ela, o tempo passa normal. Quando ele está longe dela, o tempo passa muito acelerado. Naquelas flashes que ela chamou ali de trevoso, era o momento que ele ficou mais tempo longe dela no filme, se for contar em tempo de cena mesmo. E naquele tempo se passou toda a história da humanidade. Então tu vai ter a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, Guerras Púnicas. Por exemplo, o que você chamou de rave ali, se você parar frame a frame aquela imagem, você vai ver que tem vários símbolos atrás, que é Babilônia. Então a queda da Babilônia, Deus manda cair-se a Babilônia. Então é aquilo ali, porque eles viviam de festa de noite e dia, a Bíblia cita assim. Então, na verdade, essa relação tempo, ela é um pouco mais complicada. Não é linear, ela não é linear em momento algum, ela vai e volta, porque depende da presença dele em cena. A presença dele em cena faz com que o tempo passe devagar, passe com a nossa perspectiva, e a presença dele fora de cena faz com que o tempo passe acelerado. De maneira mais diminuta. A morte dele, seguindo de novo a representação bíblica em Êxodo, é mais ali como a abertura do inferno, né? Lá embaixo como o inferno. A primeira morte que alguém precisou ir para o inferno, porque ele cometeu um mal, ele fez um mal, então ele tinha que ser punido, ele teve que ir para o inferno, o fogo se acende, ela desce lá embaixo, o fogo se acende.
Uhum.
E aí a porta do inferno se abre, e vai lá, Deus nunca pisa no inferno, porque
isso
o inferno é o local onde Deus não está. Então, ele mesmo no tempo final, ele vê que ele está próximo, ele podia ir lá e tentar impedir ela antes dela acender o isqueiro. Mas ele não põe o pé dentro do inferno em momento algum.
Ele diz volta, né? Ele manda voltar ainda lá.
O sapo e a abelha.
Eu pesquisei muito. Tem gente que diz que é por conta da representação do que Deus chama de punição básica, né? Que quando tem no Primeiro Testamento, Deus vai lá e pune através de animais, né? Você pega Aquetaton, ele transforma ele numa cabra. Aí tu vai lá, pega no Egito, ele manda
gafanhotos.
Ele sempre usa o animal como uma forma de punição no Velho Testamento. Então, podia estar muito ligado a isso, né? A única coisa que eu não entendi desse filme mesmo é o que é aquele pozinho amarelo.
Então, alguém tem uma perspectiva desse pó amarelo? Esse líquido amarelo?
A pesquisa que eu fiz do líquido amarelo, do pozinho amarelo, era porque na Bíblia ele aparece de duas formas, como cura e como morte. Então, acredita-se, pelo menos ali, que ele utilizou mais verdade como cura. Então, quando ela está passando a tintinha, é para ir curando a terra aos pouquinhos. E quando ela toma, é que ela já sentiu o baque quando chegou o primeiro ser humano. Então, ela está tomando de novo a...
eu li como um atenuador da dor.
Ah, atenuador
Dor, do conflito, uhum. Atenuador, assim que eu li. Uhum. Mas não me convenci da minha leitura.
Eu vi uma entrevista com um diretor e ele fala que ele... ele disse que era uma das questões que ele mais recebia, porque foi uma das coisas que mais se teve dúvida, né? E era, aparentemente, uma referência a algum remédio que era usado durante o século XVIII, alguma coisa, ou século XVII, não lembro. Mas que era para alguma coisa específica, agora eu não lembro o que é. Mas ele disse que tem uma... Ele botou isso no filme para fazer essa conexão com... o que ela sentia, sabe? Que era um remédio para algum sentido, pra... não era só pro físico, mas também pra cabeça, alguma coisa assim.
Era só pra mostrar que ela precisava de algo, né? Pra se recompor, no caso.
Eu não lembro exatamente o que é, mas...
Então tá associada à cura.
Falando sobre remédios específicos.
Tá certo.
Eu tenho uma leitura baseada na literatura inglesa. Oi? Eu tô no departamento de inglês.
Ah, sim.
Tem um conto, é muito famoso, muito usado por quem trabalha com feminismo, que é The Yellow Wallpaper. Ah, eu acho que tem gente que conhece. É Perkin Gilmans o nome dela, Charlotte Perkin Gilmans. E é uma mulher, ela tá talvez uma depressão pós-parto, e o marido não leva a sério. E ele fala, olha, não é nada, não é nada, não é nada. E tem um papel de parede, onde ela vê a sombra de uma mulher. E aí parece que ela tá presa entre grades e tal. E nesse filme tem a questão do amarelo, tem ela encostar na parede. Né? Então,
estar grávida com o marido que... né?
Tem uma questão de parto ali, né? E o marido que não leva ela a sério, uhum. Né? Fala, não, isso aí não é nada. Isso aí que ela tá sentindo, isso é uma coisa de mulher. É esse tipo de comentário, né? Esse tipo de violência.
Tipo de irrelevante.
Né?
Irrelevante.
Tipo de violência. Então, eu não sei. Isso foge um pouco da leitura, das leituras... da religião e da leitura também da violência e tal, mas eu também não espero de um filme uma coerência perfeita,
claro.
Sabe? Ele pode também misturar coisas e... Uhum. É mais uma possibilidade aqui.
Aberta.
Aberta, né? Uhum. Então, eu queria voltar só um pouquinho para falar da questão do nascimento, que nascer é um ato violento. Quem nasceu de cesárea ou quem nasceu de parto normal, não sei se tem outro jeito de nascer, mas sempre tem muita violência no nascimento, né? Tem tanto com quem nasce, que está saindo ali de um ambiente do útero, com também quem está tendo filho, a mulher que está tendo filho, né? Morrer também pode ser um ato violento. Eu acho que ninguém quer uma morte violenta. Uma morte violenta é ruim, né? Uma morte de um acidente de trânsito, uma queda de avião... um assassinato, são exemplos de morte violenta. Eu não sei se vocês já pensaram, não, como é que eu quero ir? Nossa, eu quero dormindo, né? Dormindo.
Sem sofrimento, né?
Dormindo. Aquela coisa, acordou morto.
Né? Morte boa!
Acordou, tava morto. Ou então, não sei, né? Numa colina com um monte de ovelhas, assim, aquela questão do pastor, né? Do rebanho, das ovelhas. Não sei, né? Na Bahia tem a Nossa Senhora da Boa Morte. Então você pede, é famoso e tal, e grande. É uma comunidade de mulheres negras e elas fazem, né, esse ritual da Nossa Senhora da Boa Morte. Morrer bem. Viver bem, morrer bem também. Tomara que não seja de uma forma violenta. E dentro dessa temática de morte, assim, de violência que eu estava pegando, de violência do Estado, violência estrutural, violência da família, eu resolvi fazer um recorte para falar desse filme, que é complexo, né, falar de tanta violência, assim, mas é a representação da violência na arte. Eu falei, tá, então eu vou reduzir o que eu tenho que falar, a representação da violência na arte. Imagem de morte, crimes, batalhas, guerras... coisa que a gente vê em abundância. É só você ligar a televisão, até nos livros e tal, muita, muita imagem de violência. É, isso tem a ver com a representação mimética, né? Então, a mimesis, né? A realidade e a representação da realidade. É, e a representação mimética, ela envolve escolhas estéticas. Então, daí que entra o problema teórico, né? Que é avaliar os efeitos, as causas e as consequências da gente embelezar um ato violento. Né? Então, por exemplo, tem uma hora ali que o soldado leva um tiro na cara, o queixo dele vai... O sangue espirra, assim, nossa, mas é horrível, né? Mas é um ato estético ali, né?
Tem uma escolha,
criado,
né?
Verdade. Tem uma escolha estética, como o soldado está vestido, onde vai ser... Nada em filme é por acaso, né? Tudo ali é... foi colocado, não tem nada assim gratuito ali. É, embelezar um ato violento, embelezar um estupro, né?
Eu acho que a violência no filme é muito presente, principalmente nela, que ela passa o filme todo sendo violentada. Por meio, tipo, no começo é uma coisa assim, de vai ficar tudo bem pra tudo que ela diz. Eu não quero isso, vai ficar tudo bem. Mas ele faz, e ele vai ignorando ela, julgando a palavra dela.
Isso.
E aí vai aumentando no filme. E uma cena que me incomodou de verdade, que me deixou, tipo, sem condições, foi quando o bebê morre e ela fica muito brava. E tem uma cena que é praticamente é pornográfica, que é quando ela tá no chão e
eles batem nela.
Assim. E, tipo, aquilo é triste, mas aquilo existe pornograficamente na indústria da pornografia. E aquilo é uma cena bonita. Sabe, parece o seio dela, tudo. E no filme todo, as roupas dela são meio transparentes, são uma coisa meio sexualizada. Então, ela vai ser violentada o tempo todo no filme, e ela ainda é feita de idiota. Ela gosta disso no final. É, por exemplo, esse estupro que você falou que no começo ela não gosta e depois ela acaba gostando, e aí tudo bem. E mesmo quando ela perde a cabeça, quando ela posiciona, ela continua sendo violada.
Uhum.
Na maternidade, na sexualidade, na posição como pessoa em todos os sentidos, como natureza. E quando você falou sobre a forma como eles machucaram a casa, e no filme todo, sempre retoma a ideia de que ela está conectada com a casa.
Uhum.
E retoma isso várias vezes. Então, quando a casa é machucada e ela sente, eu sinto que aquilo ali poderia ser mais desenvolvido pra mostrar isso, ao invés de só colocar aquela cena lá no meio, sabe? Tipo, da violência física e literal. Eu assisti o novo filme do Tarantino e tem uma cena que o Brad Pitt... É uma cena bem longa, ele realmente machuca a mulher. Ele pega pelo cabelo, bate no imóvel. Então, são cenas que me incomodam muito. Quando os filmes se dedicam a pegar uma mulher e machucar ela de verdade, colocar isso em exposição mesmo, estetizando, embelezando isso. Acho que isso foi uma coisa que me incomodou bastante e que é presente no filme todo, a violência contra ela, especificamente.
Erotizar a violência contra a mulher. Então tem uma hora que ela aparece, ela tá machucada, mas ela tá super sexy. Ela tá com a boca entreaberta e ela tá... parece uma cara de prazer, assim. E ele tá ali erotizando a violência sexual, né, a violência contra a mulher. E isso aí cria um problema enorme, né? O que que acontece quando você erotiza uma cena que é para ser condenada?
Uhum.
Né? Então, a mulher é objeto, né? A mulher como um objeto para bater, para, enfim, né? Essa discussão de você embelezar o ato violento, ela remonta dentro da literatura inglesa um texto do Thomas de Quincey. Eu não sei se vocês conhecem, ele não é muito famoso dentro da literatura inglesa. Ele tem um livro que é Memórias de um Comedor de Ópio. Não sei se vocês já viram. Que ele fala que ele era viciado em ópio, láudano, né? Que ele chamava na época. E ele conta das experiências dele, das alucinações e como ele viveu quase na indigência. É como se uma pessoa que usasse crack hoje resolvesse escrever um livro. Eu desconfio um pouco, tá? Eu sempre... O quanto que ele usou, o quanto que ele caiu na indigência e se depois ele consegue escrever um livro. essa foi uma discussão que eu sempre tive, né? Uhum. Se o Aldous Huxley, ele tomou aquele tanto de LSD, será que o cara que toma aquele tanto de LSD, ele chega depois e escreve um livro? Eu não tenho certeza. De repente é um pouco do personagem que ele criou, assim, sabe? O personagem, né? O Bukowski, fanfarrão, beberrão e tal. Será que um cara que bebe aquele tanto consegue... E viveu 90 e tantos anos, né? O Huxley viveu. Acho que viveu... Teve uma vida, né? Grande. Se implica, talvez, uma saúde boa, né? Não se detonou. Então, eu sempre tenho... Mas, enfim, voltamos ao Thomas de Quincey, né? Ele tem um texto que é o assassinato como uma das belas artes. Então, é um texto um pouco cômico, na verdade. Eu leio na chave cômica, eu não acho que ele é sério. Mas é um clube de gentlemen, de bacharéis, né? E aí eles falam, olha, se a gente tirar do lado a questão moral, vamos deixar isso para lá, e a gente matar alguém, mas a gente faz isso como estética, tá? Em vez de criar um ato de uma performance, né? Eu destruo, a destruição como obra de arte, e eu mato alguém. É, não sei se vocês já viram Dexter, eu gostava de Dexter. Dexter, na hora que ele ia matar alguém, ele forrava. E aí ele botava o negócio, era tão bonito, né? Ele colocava todo um cenário e tal. E ele ia matar alguém. Então é o assassinato como uma das artes, né? Como uma bela arte. Então, pautada pelo bom gosto, né? O cara escolhia, não, vou matar com esse. Não, esse aqui é melhor. Não, esse, né? E tal. Uhum. É, então isso remonta à literatura inglesa, a destruição e não a criação como um ato artístico, né? Outro texto que também me veio à mente é o Baudrillard, que eu sei que o Márcio gosta bastante, ele capricha no... É um teórico que ele gosta, ele é afiado no Baudrillard. Tô até com medo aqui de estar na frente dele. Mas ele tem... O Baudrillard tem um texto... É, o Baudrillard é o cara da simulacra, né?
É.
Que é tudo imagem. Inclusive, não tem mais original. Você tem a imagem da imagem. E aí a cópia da imagem que vira a imagem real... O original já não... E aí as imagens vão se proliferando e tal, e já não tem mais referencial.
A ilusão vital?
Esse não, nome? Não sei. Esse termo não...
Simulacro.
A simulacro, né? Tem gente que fala que ele meio que pegou o Platão e a caverna, né? Aquela ideia da caverna e o que você vê da imagem. Mas eu acho que não. Eu acho que ele tem um pensamento original. E ele, se ele copiou o Platão, ele insere a ideia da imagem na modernidade. Essas imagens que multiplicam. Enfim, esse cara tem um texto que ele fala provocativo, que ele fala a guerra do Iraque não aconteceu. Então, o que, que ele quer dizer? O que você viu da guerra do Iraque, não sei se vocês lembram da guerra do Golfo.
Eu lembro.
Né? Foi aquela guerra do Oriente Médio, talvez, né? Vocês sejam um pouco jovens. Eu acho que é 94, talvez. Tem que checar isso. Mas ela foi amplamente filmada, televisionada e mostrada pra gente, ao vivo, às vezes. Isso está acontecendo agora no Iraque.
É verdade.
Mísseis e tal, explodindo e tal. E ele fala assim, ó, isso não aconteceu. O que aconteceu ali não foi a guerra do Iraque. Foi uma narrativa quase literária, bem filmada, um espetáculo estético do horror, do sublime, né? Então ele fala aquilo ali não foi a guerra. Ali foi inserido numa narrativa, os soldados agora estão entrando em busca das bombas, não sei lá o que, que eles buscavam. No final é petróleo. E também quando ela queima ali naquele líquido que escorre no chão, é o petróleo. E aí eu também já estou fazendo um pouco de associação livre também, né? As guerras que tem no mundo hoje é pela dominação do petróleo, né? E todo mundo perde. O Baudrillard fala isso com esse tipo de guerra. Ainda pensando em astetas, né? De quem? O Hannibal Lecter. Né? O Hannibal talvez seja um... Tirando o Dexter, ele é o assassino... de luxo, né? Tudo dele ali é pensado, refinado, como ele vai comer a pessoa, como ele vai matar. E em Veludo Azul tem o Frank Booth, né? Que é aquele cara que ele comete atos de violência, estupro, inclusive, e ele tem uma questão do fetiche. Ele tem alguns fetiches que, se não tiver o fetiche, ele não atinge o orgasmo ali. Então, beleza, violência, prazer... Essa é uma grande discussão dentro do campo da teoria. Tem o Julian Petley que fala sobre isso, é o inglês, e ele porque tem duas reações, né? A primeira reação é vamos condenar e vamos proibir. Esse tipo de imagem não deveria ser passado. Então a gente tem que censurar. Essa é uma posição. Muita gente tem. Fala isso, esse tipo de coisa não podia ser visto, porque inclusive gera violência. Violência gera violência. Você fica com a imagem de violência na cabeça. E aí, sei lá, vai que você... Eu vou arriscar matar alguém, sei lá, ou vou arriscar, né, viver isso e tal. Então tem gente que fala que deve proibir, inclusive games violentos, games de tiro deveriam ser proibidos. O Julian Petley, ele discorda disso, né? Ele discorda e ele fala, olha, tem muita coisa que precisa ser mostrada, inclusive para prevenir isso na sociedade, né? No que você mostra, você está ali galvanizando uma resposta contrária, talvez, mostrando para as pessoas que isso não é legal. Enfim, essa é uma discussão que não tem solução. Essa é uma discussão que vai...
Ela não se esgota, né?
Não se esgota e vai ter posição contrária. E realmente é um conundrum ali, é um dilema sem saída, né? As respostas emocionais, eu não sei como é que vocês se sentem quando vocês veem uma cena de violência, né? Então, por exemplo, as cenas de violência contra a mulher mexem com a colega ali, mexem, fala, pô, me incomoda, eu não gosto e tal, mas aí, será que a gente deve proibir? Será que é uma, né, será que é um, deve ser mostrado para galvanizar uma resposta contrária, né? Enfim, o problema de transformar situações de violência em beleza estética continua, isso também é um problema insolúvel, né? Então, geralmente se divide a violência em duas categorias, né? Tem gente que fala, não, tem uma violência que ela é de baixa qualidade, ela é superficial, ela é apelativa, que em inglês chama exploitation. Então, aquela violência quase gratuita, assim, que não leva a nada e tal. Então, muita gente condena esse tipo de... Porque eles falam que dessensibiliza a pessoa. Você vê tanta cabeça explodir, o cara tomar tiro na cara, não sei o que, que fala...
Aliena,
mais um, né?
Mais um.
Morreram 10. Né? E banaliza. Uhum. Então, a outra posição é que a violência é um tópico, a violência é um tema que provoca catarse e funciona como válvula de escape. Então, quando você vê, né, uma cena violenta ali, você tem uma reação catártica assim, no corpo, né? E isso funcionaria como uma válvula de escape e preveniria que atos violentos fossem cometidos. Quando o cara está no game ali atirando em todo mundo, isso impede que ele ponha... É um jeito de extravasar a violência dele. Então, ele fazendo aquilo, ele não vai cometer nenhum ato violento, ele vai ficar mais calmo. Tá? Novamente, não da cabeça de outra pessoa é um mundo inacessível, né? Não dá para saber como é que as pessoas pensam e reagem. Eu também vi o filme do Tarantino. Eu também assisti. E, assim, o Tarantino é um diretor que eu assisto bastante, né? Eu assisti talvez tudo dele. Talvez não tudo, não os antigos, assim, os mais... E ele usa a violência como um tópico, uma temática, né? Tanto que nesse filme eu ficava esperando, agora vai ter violência. E aí ela não acontecia. O primeiro, não sei se vocês já viram esse filme, Era Uma Vez em Hollywood, né? A primeira violência que tem é quando ele bate no hippie, quando ele vai na comunidade. Essa é a primeira cena. Mas é fraquinho.
É nesse sentido, quando você espera do Tarantino o tempo todo que jorre sangue da mesa, digamos que tava leve. Digamos assim que tava leve.
Tava
muito bem suave.
No final, ela fica mais pesada, né?
Aí
no
pega.
Final ali é apoteótico e catártico. Eu acho que a violência no Tarantino é que nem uma pausa na narrativa. Você está assistindo, ele está contando a história, aí fala, agora é a hora da violência. Aí tem aquela porrada toda, aí volta-se para a narrativa.
Como, na minha impressão, né, falando sobre a violência, principalmente dessa cena,
claro,
como a falta de uma trilha sonora também aumenta o impacto. Porque essas cenas que te trazem impacto, que esse filme tem impacto, 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 e sempre que tem, você tem o silêncio ou o grito de alguém, ou a voz, mas você não tem um som para te trazer emoção. A cena crua já te traz o que quer te passar.
Exatamente.
Eu acho isso fantástico.
No Tarantino?
Não, não, não é nesse aqui. Uhum. Eu também coloco isso como um ponto, né, forte. Essa economia, né? De efeitos sonoros seria uma delas, né?
Uhum.
Pra mim aparece como algo positivo no filme.
Sim, sim.
Economia discursiva, né? Dos nomes, das trilhas, né? Dos efeitos sonoros, de cenário e de luz, né? Porque dá vontade de acender a luz, porque, né, é da agonia aquela sombra toda, né?
É verdade, é bem escuro.
É muito escuro. Uhum.
Agora que você falou do petróleo, agora lembrando que petróleo é fóssil, né?
Tipo, petróleo é fóssil.
É fóssil, e aí eu cheguei a pensar que... acho que foi você que falou que justamente era o que derramava... quando ela botou fogo, era uma coisa que derramava, mas que já estava lá de outras coisas. Não sei se um de vocês falou isso.
Porque então, a casa estava sangrando,
exatamente,
né?
Exatamente, o sangue da casa. Então, já era de todas essas histórias que deram erradas e que ele está tentando refazer e criar novamente, né? Então, ele retorna... Esse petróleo parece assim...
Sangue da terra.
Um sangue... Não da terra, o sangue dessas pessoas.
Das vidas.
Dessas vidas que realmente deu errado. Agora eu lembrei com essa coisa de fóssil.
Os dinossauros que deram errado.
Eu já não sei se ele tentou com dinossauros, porque... Pelo jeito, não. Mas
Eu gostei disso.
Gostei disso também.
Porque a impressão que deu é... Depois, algum de vocês falou isso, de sangue, e eu lembrei dessa coisa do fóssil, realmente... Então...
Faz muito sentido. E a coisa do capital também faz sentido pra mim. Capitalizar, né, aquilo ali, né?
Sim. A editora, né, que é a igreja, no final das contas, a editora dele é uma igreja que depois começa a atirar nas pessoas e começa a matar pra continuar, então...
Que ajuda também ao mesmo tempo.
Você comentou que o Deus, ou seja lá quem seja ele, passa a impressão de ser um homem de meia idade, adulto. Para mim, em muitos pontos, ele parece exatamente o contrário. Ele parece uma criança ou um adolescente. Porque ele tem o poder da criação, ele só cria. E ele não controla.
É só isso que ele faz.
Ele está lá para ser adorado, em alguns momentos ele nem sabe ser adorado. Porque as pessoas vão até a casa dele. E aí ele começa a ver que as pessoas querem falar com ele, ele nem sabia que isso podia acontecer.
Mas ele gosta.
Gosta.
Mas ele curte.
Ele demanda isso.
E aí, ao mesmo tempo que ele está criando e as pessoas vêm, no final, parece que ele cria a própria situação da morte do filho. Ele cria o caos.
Sim.
E ele vai criando caos, e ele curte criar o caos. E você não sabe se ele gosta de criar o caos mais do que ele gosta de ser admirado.
Ah, sim.
Para ele é assim, a criação da admiração, ele criou a admiração também, mas parece que em algum momento ele cansa disso e ele começa a criar outras coisas. Aí vai criar o caos, ele cria situações, talvez ele tenha criado a condição para que tudo seja iniciado de novo.
Eu acredito que parece assim, que ele na verdade cria já com esse problema. A criação dele sempre tem essa problemática que já está o caos inserido nesse... Nós somos caóticos, né? Nós tentamos ser civilizados, mas... Manda ver.
E acontece um monte de coisa ruim porque ele não cuida dessa relação, né? E isso me incomodou bastante. Não sei como é que você explica isso, como é que é o livre-arbítrio, não sei. Mas é uma coisa que me incomodou bastante.
É isso que eu tinha falado da... É isso que eu tinha falado que eu achei interessante, que eu acho que a grande crítica do Anarovsky é essa, é simplesmente vocês estão achando que ele vai ajudar em alguma coisa. Não, a única coisa que ele faz é criar, vocês se virem. É, ele não vai ajudar em mais nada, a única coisa que ele pode fazer é criar, é o único grande poder dele. O resto...
Acho que a gente estava falando outro dia sobre isso, que dentro das explicações religiosas é, meu filho está doente, você cara então reza bastante porque Deus vai te ajudar. Daí se a criança morreu, morre.
Deus quis.
Porque Deus quis.
Deus quis, ou então porque você não tinha fé direito. Então
a tua fé que estava com problema.
Essas duas explicações. No final das contas, você sempre está sozinho, não importa o que você faça.
Exatamente, tu está sozinho, porque ele está daquele jeito. Quando começam a ter aquelas pessoas que estão com mais fome, já estão. Aí eles veem o poeta, o poeta, ele sai correndo atrás do poeta pedindo ajuda, estamos com fome. Ele foge com ela lá pra cima, entendeu? Aí tem a igreja que tá toda bonitinha lá com os casaquinhos, então é gente rica, né, e tudo mais, e puxa, não, a gente te ajuda aqui, o bebê pode nascer com calma e tudo mais, mas é gente que já tá com roupa direitinha, já tá bem vestido, e o pessoal com fome lá embaixo, ele foge daquele pessoal com fome. Até as cores são diferentes, é o pessoal com fome pedindo ajuda e o pessoal que está ajudando Deus está bem arrumado e está tudo colorido lá em cima. Então, tem todas essas coisas de elitização também da coisa, sabe? Nós estamos bem porque Deus está nos ajudando, Deus está dos nossos. Não, é porque vocês fizeram. Tudo nós fizemos. Diga.
Ele não ajuda nem ela, na verdade.
Não, nem ela.
Fica cuidando da casa o tempo todo e ele fica lá fazendo, trabalhando,
você
não faz nada.
Carregando duas coisas ao mesmo tempo.
E aí, até quando ele tá super feliz lá, que ele vendeu o livro dele, aí ela faz aquela janta, aí ele pergunta pra ela se ele pode ajudar, e ele leva o pão. Tipo, ele não tá bom, eu vou fazer isso. Aí ele não faz o mínimo do mínimo.
Uhum.
Tipo, mesmo com ela, assim, eu acho uma relação bem estranha.
Sim.
É um pouco meio machista, assim, que...
Total. Sim.
É bem realista.
É bem realista, na verdade.
Aí me vem essa questão, tipo, que parece que o filme, que todo mundo é muito machista com ela, de várias maneiras, tipo, todo mundo. Mas também ele é, por si só, também, tipo, ele trata ela, assim. Tipo, parece, às vezes, que ele, tipo... Que ele deixa tudo. Ele deixa esse comportamento ser ok, sabe? Ele não se importa tanto de ir lá e, tipo, dizer para as pessoas que isso é errado. Assim.
Muitas vezes ele some. Ela tá ali, ele não tá do lado sempre.
Aí eu vi talvez como uma crítica, tipo, que ele, tipo, ele não se envolve mesmo numa coisa, tipo, que afeta alguém que ele ama, assim.
Uhum.
Que alguém que ele se importa. Assim.
Uhum. Verdade. Mas alguém? Diga.
A minha visão do porquê que ele é assim. Ele é assim porque ele não tem a necessidade de ser de outra forma. Como a gente vê ali, ele já está num ciclo, ele já veio de outro ciclo. Então, para ele.
Não aprendeu nada
importa,
com esse ciclo.
Quando chega no começo que ele é grosseiro com ela, é porque não importa. Se ela sumir, se ela desaparecer, não importa, ele recria de novo. E se desaparecer a próxima, ele recria de novo e assim infinitamente. Não importa, ele não ajuda as pessoas não porque ele não tem poder. Porque se mostra que quando ele quer fazer a vontade dele, ele faz. Quando ele tem vontade de ir pra fora, quando tem vontade de se deslocar, ele é o único que consegue se deslocar com muita facilidade no meio das pessoas. Ele vai entrando e se desloca enquanto mais ninguém consegue. Ele, quando dá a voz pra que todo mundo saia do Jardim do Éden, lá em cima, na pressão do Jardim do Éden, todo mundo sai. Uhum. Ele não faz porque não é palatável ele. Ele faz, ele cria tudo e cria toda vez diferente, porque senão ele não teria que ficar pensando naquela dificuldade dele. Ele cria toda vez diferente, porque... Ele quer o bem pra ele quer se sentir aquela sensação boa de ser adorado, aquela sensação boa de ter pessoas que gostam dele. Ele gosta de inflar o ego dele. Não importa tudo o resto, não importa simplesmente porque ele. Aquilo ali já é a milésima vez dele. É como uma pessoa multimilionária que não vai se importar com coisas poucas, não vai se importar a diferença entre 10 reais e 100, porque já ele tem infinito daquilo, então não importa. É igual ele tem infinitas vidas. Ele pode viver aquela vida infinitas vezes. Então não importa se ele gasta uma, duas, três, se ele trata bem ou não trata.
Tudo é menor pra ele, né?
Deus.
Ele é Deus, tá tudo de boa. Ai, o que mais, gente? Comentários ou perguntas? Professora, tem mais alguns apontamentos? Que eu tô vendo que tem bastante ainda.
Essa reflexão que ele trouxe, assim, também me serve, né? E eu até categorizei como um tipo de violência da traição. E aí entraria a editora, né? Então, que talvez... ocupasse o papel de Judas, né? Então, ela me serve até determinado ponto. Depois que ela deixa de servir, ela vira um resto eu descarto, eu elimino, eu mato, né? Que foi o que ela recomendou que fizessem com a mãe natureza, né? E ele, o poeta também, a mesma coisa, né? Usa o bebê como um gesto para a autopromoção dele, para inflar o ego dele, né? Então, ele está pouco se lixando para o que a mãe, né, sente ou está sentindo ou deseja naquele momento, né? O que importa é o mito, é o quanto vão me adorar por eu trazer esse elemento para a cena, né? Que é o nascimento do bebê, o filho do mito, né? Então, é isso que eu sou capaz de oferecer aos meus adoradores, né? Então, pouco importa o que a mãe está sentindo, né? E aí eu trago um gancho para falar um pouco da mulher, porque não dá para encerrar essa mesa sem falar um pouquinho mais desse papel, né? Sim. Então, o quanto ela é um objeto ali, isso também me incomodou e, assim, peguei nojo dele, né? Por isso, né? Então, ela não tem nome, ela não tem voz, ela não tem desejo, né? Ela não tem protagonismo, ela está ali para servir Deus, né? É, servir de inspiração, gerar o filho, né? A inspiração dele para criar, para movimentar, né? A cena, vamos ver o que mais que eu coloquei aqui. Ela, a casa, né? O Jardim do Éden, é, com essas pessoas que buscam, né? O mito, esse culto a ele. E o filme traz deixa esse gancho para a gente pensar, né? Ou problematizar a nossa relação com os mitos, né? Sagrados ou não. É, e ela não pode nem ter um filho para si, e nem morrendo o que é dela por natureza, porque o coração é dela,
direito,
né? E o coração não volta para o pó, né? Ela oferece, ou ela autoriza ele a ficar com o coração para continuar o ciclo, né? Então, existe um anulamento dela nesse momento, né? E aí a luz ali, a vida se acaba realmente quando ele extrai o coração, pouco se importando com ela naquele momento da extração do coração. E aquela frase que ela fala, acho que é muito representativa do filme, né? Você amava o meu amor por você. Isso não significa, não diz nada para ele, né? O que é assim, mostra o quanto ele era frio ou egocêntrico, ou quanto sentimento para ele nada é a mesma coisa, né? Então, para a gente.
Hã? Narcisismo puro.
É, enfim. E isso choca a gente, né? Assim, mexe com a gente, né? Esses elementos todos. Incomodam a gente, né? E se ele quis isso, acho que ele conseguiu. Ele foi muito feliz nessas escolhas, né?
Sim. Eu acho que interessante justamente é. Desse filme é incomodar e a gente pensar dessa maneira, desse tal, que ser é esse que estamos pensando, né? Que ser é esse que passou tantos anos na vida de muita gente, indireta ou diretamente, porque por várias religiões ou por várias filosofias. O próprio professor disse que nunca teve uma educação religiosa, mas de qualquer maneira tu reconheceu algumas coisas ali. Então, tipo, olha só como está na nossa vida, como está impregnado na nossa vida, e finalmente alguém fez alguma crítica interessante, trazendo, tá, mas alguém já pensou que ele não é essa bondade toda que vocês estão pensando? Alguém já pensou que ele não tem todos esses poderes? Então ele faz essas indagações. Então eu acho que é para incomodar, e a incomodação é para que a gente possa refletir sempre. Não... Então é para a gente ficar com ódio mesmo, é para a gente ficar com raiva. Mais alguém, gente? Ah, não. Já tem mais tempo? Ah, tá. Então não temos mais tempo, gente.
Ali, acho que ele quer falar?
Pode falar, último.
Pensado várias vezes, assim. E aí eu fiquei com uma dúvida que era, por que quando ele escreve um poema, ele termina um poema, ele aparece com a porta aberta, tipo, olhando pra fora da casa, assim, eu não entendi por que eles fizeram essa cena dessa forma. Se ele já tava dentro da casa, ele desce do Éden, eu acho que ele tava trabalhando na hora, e aí ele só se vira pra fora da casa, tá com o poema na mão, e depois ele volta a falar com a casa, que seria a esposa dele, né? Mas eu não entendi. Tá com a porta aberta, isso não ficou muito evidente pra você.
Tá. Pode ser um palpite.
Pode ser uma pergunta boa.
É uma ótima pergunta.
Eu pensei, mas talvez não. O colega foi embora ali que sabia.
Perdemos o nosso tradutor.
Que era o velho. Eu falei, pô, ele desceu com, como é que chama? A tábua das leis, os 10 mandamentos. E aí eu pensei, ah, então é isso e tal. Mas talvez não seja. E aí, sei lá, ele ia jogar pro mundo ali. Agora são aqui as regras. Hã? É um pergaminho grande assim, né? Mas eu não sei se aquilo são os 10 mandamentos, o que era o Coen, se é o Novo Testamento, né? Se eu não...
Pode ser um teaser, né? Pro próximo livro, né? Mas também pode ser um gesto de que o privado não me interessa. Me interessa o público, né?
Externalizou.
Não interessa a leitura dela. Interessa a adoração que aquele novo texto vai gerar nesse outro inominado como ela, né? Mas
quando ele foi lá na porta, ele automaticamente vai receber a ligação.
E ela se sentiu, nossa, que lixo que eu sou, né?
É verdade.
Ele já recebe a ligação da editora, já tem todo mundo já sabe.
Eu fiquei lembrando muito de uma fala do Vitor Hugo, que é profundamente cristão, né? E ele estava falando, as eras da civilização são baseadas em três: a era lírica, que seria voltada para os cânticos, e para ele o livro fundamental é o Gênesis, né? Então o louvor, a contemplação da criação, depois aí vai falando da fase épica e dramática, né? Mas acho que se concentra muito nisso, né? Sempre essa ideia de, porque ele é um poeta, né? Uhum. Associado com o lirismo, e essa ideia sempre mesmo do cântico, de estar cantando a criação. Porque quando ela lê o poema e ela tem aquelas imagens da criação, ela chora, né? E acha muito emocionante.
É verdade. E ele não entende porque ela tá chorando. Tá assim.
Ele não tem sentimento.
Verdade.
Como é que é um poeta?
Só a coisa do... Ele fala que quando ela leu, quando ela terminou de ler, a gente já tinha aprovado.
Isso.
Aí o rapaz que foi embora podia confirmar a coisa dele, falar que o tempo que ele tá com ele passa mais, que ela tá com ele passa mais devagar. Então aquela hora que ele tá na porta, ela não tava com ele. Então de repente ele passou muito tempo, ele já tinha ido, já tinha levado para a editora, ela já tinha lido. E aí, enquanto ela tava lendo ali, outras coisas estavam acontecendo. O tempo tava passando diferente. Fora, e daí, por isso que na hora que ela termina de ler, já está publicado, já tinha, à noite já tinha gente lá na porta, que o mundo inteiro já tinha lido.
E comprado, né?
Gente, nós precisamos encerrar, infelizmente, me desculpa. Muito obrigada por ficarem até o final.
Obrigada.